15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos.
Olá, estamos de volta com mais um 15 minutos de cidadania. A cada duas semanas, a Rádio Câmara abre esse espaço para mostrar, a partir de temas do dia a dia, como você pode cobrar e exercer os seus direitos. Nas edições anteriores, falamos sobre a distribuição de medicamentos gratuitos, FGTS, e a luta de ex-fumantes contra a indústria do cigarro. Todos os programas estão disponíveis em áudio na internet. Visite nossa página eletrônica. O endereço é www.câmara.gov.br. www.câmara.gov.br. Depois, é só acessar o link da Rádio Câmara. Bom, e no programa de hoje vamos tratar de um assunto que interessa diretamente a milhares de famílias em vários estados. Gente simples, na maioria das vezes, que luta para reconstruir a vida depois de uma tragédia inesperada. Estamos falando dos atingidos por barragens. Como você deve ter acompanhado pelo noticiário, o rompimento da barragem de Camará, na Paraíba, no mês passado, deixou 5 cidades debaixo d'água. Na mais atingida, a Lagoa Grande, 3 pessoas morreram. A região ficou em estado de calamidade pública. O que se viu e ainda se vê no local é um cenário de destruição. Nosso colaborador, Marcelo Alexandre, da Rádio Rural de Guarabira, conta como as coisas estão por lá. Olá, Alexandre, já se sabe se é possível reconstruir a barragem?
Os técnicos da UFPB garantiram ser impossível recuperar o trecho que restou da construção, praticamente reduzida a um montoado de concreto. As pessoas não vão apagar nunca o trauma que sofreram durante a invasão das águas na cidade. A cidade, a parte baixa da cidade de Alagoa Grande, foi totalmente destruída. O comércio local acabou-se. Então, é um trauma que eles vão levar para o resto da vida.
Muito obrigado pela participação. Sucesso aí na emissora.
Ok, muito obrigado a vocês do programa 15 Minutos de Cidadania da Rádio Câmara de Brasília.
O acidente na Paraíba chama a atenção para os riscos que uma barragem pode oferecer às comunidades da região onde está instalada. O Ministério da Integração Nacional tem desenvolvido ações para prevenir e minimizar os riscos de acidentes com barragens por todo o país. Em parceria com estados, municípios e proprietários, o governo federal faz levantamentos periódicos para acompanhar a situação dessas obras, já concluídas ou em andamento. A construção de barragens, seja para fim de produção de energia ou para abastecimento de cidades, nunca está isenta de polêmica, que começa desde o momento em que famílias têm que ser deslocadas de suas terras para o início das obras. Hoje vamos mostrar como as populações vizinhas às barragens estão se organizando para cobrar mais assistência do governo, na tentativa de evitar que seus direitos, principalmente o da propriedade, sejam desrespeitados pelas empresas responsáveis pelas barragens. Vamos falar também, no caso de Camará, qual a expectativa da população pela reparação dos danos. Eu sou o Jonas Viana e o 15 Minutos de Cidadania já está no ar. Já se passou algum tempo, mas parece que foi ontem. Dona Francimar lembra com detalhes a noite do dia 17 de junho.
Foi às 8, mais ou menos às 8h30 da noite. Estava faltando energia na cidade, né? Bom, durante 5 minutos a energia voltou e se avisou, se ouviu pelo rádio que uma barragem tinha estourado e a água ia chegar aqui em Alagoa Grande, né?
E chegou, trazendo destruição.
E depois a energia foi cortada novamente, então foi um pânico geral, né, na cidade.
O paredão de concreto da barragem de Camará não suportou a força da água. Em poucos minutos, a enxurrada invadiu a Lagoa Grande e mais 5 municípios no agreste da Paraíba. Na hora do desespero, Dona Joilda só teve tempo de salvar o filho caçula.
A gente estava em casa. Aí eu tive que sair com meu filho, que e a água estava aumentando, tudo destruído. A casa não caiu não, mas acabou com os móveis, roupa, tudo.
Como é que vocês estão fazendo para recuperar tudo?
Com certeza não tem como recuperar não, moço. O móvel acabou tudo.
O dia seguinte, a tragédia foi o pior. Seu Marcelo, agricultor, não sabia exatamente se diante dos olhos estava o fim ou a obrigação de recomeçar tudo.
Como se caísse um terremoto, acabando com tudo. A minha casa ficou nada, não restou nada. Arrasou, arrastou tudo.
Depois que tudo aconteceu e o senhor viu tudo destruído, o que é que passou na cabeça do senhor?
Vontade só de chorar.
Ao menos eles conseguiram se salvar. Três pessoas não tiveram a mesma sorte e foram arrastadas pela força das águas. O acidente na barragem de Camará foi provocado por um grande buraco que se abriu em uma das laterais da estrutura de concreto. A barragem, inaugurada em 2002 por meio de um convênio entre o Ministério da Integração Nacional e o governo da Paraíba, custou 19 milhões de reais e, segundo os engenheiros responsáveis pela obra, era altamente segura. O governo federal comprometeu-se a indenizar as famílias do acidente, mas a promessa feita pelo ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, não foi suficiente para tranquilizar a população local. O Ministério Público da Paraíba abriu inquérito para apurar as responsabilidades pelo acidente. Nós conversamos com o promotor de justiça, José Raimundo de Lima, que está à frente dessa investigação. Doutor Raimundo, a quem cabe o ônus por esse acidente?
Ao Estado. Em princípio, ao Estado. A responsabilidade objetiva, ou seja, a questão da vítima, essa indenização, em princípio, cabe ao Estado. O direito à vida, o direito à sua propriedade, nós temos o direito constitucional.
A maioria das vítimas na Paraíba está morando em alojamentos. O governo do Estado já levantou os custos para indenizar todas as famílias. As associações de moradores da região estão de olho para que essas indenizações não sejam subvalorizadas. Um grupo de trabalho do Ministério Público também acompanha esse levantamento e lembra que os que se sentirem lesados não devem deixar de brigar pelos seus direitos. Nesse caso, é só recorrer aos procuradores de justiça. Agora, doutor Raimundo Lima, quais serão as sanções para os responsáveis pela tragédia?
As sanções nós iremos avaliar de duas formas. A primeira é a questão se houve falha técnica na construção. Analisada essa questão técnica, então iremos providenciar a ação civil pública de retorno ao patrimônio público daquilo que essas empresas, por acaso, tenham praticado. E também temos que analisar, para sermos justos, a questão da manutenção da barragem. Se houve manutenção, se não houve, e se não houve, quem é que determinou que não houvesse?
É claro que Camará não é um caso isolado. Na maioria das vezes, os problemas dos atingidos por barragem começam antes mesmo da construção dessas barragens. Você vai saber por que no próximo bloco, que vai apresentar também a expectativa da população que vive às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, diante da construção da barragem de Aimorés, uma obra que está afastando os moradores de suas terras. Vamos falar também de um movimento nacional organizado pela garantia dos direitos dessa gente. Até já!
15 minutos de cidadania.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Escreva ou telefone pra gente. Nosso endereço na internet: radio@camara.gov.br. E nosso telefone: 216-1700. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Quinze minutos de cidadania.
Não é só para o abastecimento de água para as cidades. As barragens são fundamentais para a sustentação do potencial energético do país. É que 80% da energia elétrica no Brasil é produzida por meio hídrico, ou seja, nas barragens. Há algumas que pertencem ao governo e outras que são exploradas por empresas privadas, que participam de licitações para explorar o serviço. E uma vez ganha essa licitação, a empresa terá que arcar com os custos da construção da barragem. bem como as indenizações das famílias que deverão ser removidas do local de construção. E aí mora um outro problema. O número de indenizados é sempre subestimado. A denúncia é do Movimento dos Atingidos por Barragem, uma organização não governamental sediada em Brasília. O MAB estima que, de cada 100 mil famílias deslocadas, 70 mil não receberam nenhum tipo de indenização. Nos últimos 10 anos, 300 mil famílias tiveram que deixar para trás suas terras, regiões férteis, agora inundadas pelos reservatórios, como destaca o presidente do movimento, José Josivaldo.
Na maioria dos casos, não dão chance para que as pessoas discutam quais os valores que valem as suas propriedades, a sua casa, a sua história. Na Paraíba, no caso de Camará, não se calcula, Jonas, quanto é que vale aquele desastre em medida de compensação. A nossa preocupação do movimento é para que as famílias se organizem e continuem produzindo alimentos. Nós vamos voltar em construção, nós vamos lutar, organizar o povo, para que o povo pressione de fato o poder constituído e obtenha os seus direitos que estão sendo negados até então.
A belga Trakbel, Suez, Alcoa, Billiton, entre outras, são as principais empresas que exploram barragens Brasil afora. Contra cada uma delas, o movimento dos atingidos por barragem garante ter indícios que comprovam o desrespeito às comunidades onde estão instaladas. O governo federal mantém a expectativa de, até o final de 2006, licitar a construção de mais 50 barragens. Mas a ideia de expansão é sempre acompanhada de desconfiança pelas populações que moram nas regiões onde as obras serão construídas. O temor é que a história se repita, ou seja, para viabilizar os projetos, governo e empresas parceiras se apropriem de terras produtivas a troco de indenizações irrisórias.
O homem já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar.
Podem ser os últimos meses que a professora Maria das Graças terá para desfrutar da vista privilegiada da porta de casa. E não é só isso. O sossego da moradora de Resplendor, em Minas Gerais, está ameaçado.
Não vai vir a mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão.
O represamento do Rio Doce para a construção da barragem de Aimorés pode inundar Resplendor e cidades vizinhas. Os moradores, alertados do perigo, estão sendo indenizados pela construtora da obra e deslocados para comunidades próximas. O município de Itueta, por exemplo, já foi praticamente esvaziado para dar lugar às águas. Dona Graça lutou, relutou, mas acha que não tem jeito. Também vai ter que aceitar a indenização e mudar.
Olha, a insegurança é total. Todo mundo tem medo. Na minha morada aqui, que eu moro, que eu vou ficar bem próximo do lago, não houve alteração do que se propõe fazer. Nós não temos segurança de nada disso.
A senhora está disposta a abrir mão das terras de vocês para outro lugar por conta disso?
Não sei, ué. Depende do projeto que nos for apresentado e a garantia.
A usina hidrelétrica de Aimorés vai utilizar as águas do Rio Doce entre Minas e Espírito Santo para a produção de 330 megawatts de energia elétrica. Desde o começo da obra, 686 imóveis foram desapropriados na região. O projeto pertence ao consórcio formado pelas companhias Vale do Rio Doce e Energética de Minas Gerais. O gerente financeiro desse consórcio, Marcos Prates, diz que as desapropriações acontecem pacificamente.
Só para você ter uma ideia, Jonas, esses 686 propriedades, cuja nós já adquirimos cerca de 94%, somente 23 passaram por emissão judicial de posse, ou seja, foram objetos de desapropriação judicial. Isso, na minha visão, demonstra bem o nível de relacionamento que o consórcio tem com a comunidade.
Apesar da explicação do consórcio, para fazer valer o direito à propriedade, os moradores do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde está sendo construída a barragem de Aimorés, já se organizaram e a obra corre o risco de ser embargada. O pedido foi feito à Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que já encaminhou a solicitação à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Líderes comunitários da região afirmam que, em deixando suas terras, quase 6 mil famílias correm o risco de não ter sequer terra fértil para plantar. Recuperar o que se perdeu, pleitear a indenização justa por prejuízos causados pela construção ou rompimento de barragens, não são tarefas simples. De qualquer forma, além de recorrer ao Ministério Público, nossa dica é que você conheça um pouco mais do trabalho do movimento dos atingidos por barragens. onde você vai saber os passos que deve dar para exigir seus direitos. Acesse a página do MAB na internet. O endereço é o www.mabnacional.org.br. www.mabnacional.org.br. Se preferir, faça contato pelo telefone 0, código da operadora 61-225-8418. 0, código da operadora 61-225-8418. O 15 Minutos de Cidadania de hoje fica por aqui. Dentro de duas semanas estaremos de volta com um novo tema. Se você tem sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para a Rádio Câmara. O endereço é radio@câmara.gov.br. Mais uma vez, radio@câmara.gov.br. Esta edição do 15 Minutos de Cidadania teve a colaboração dos jornalistas Marcelo Alexandre, da Rádio Rural de Guarabira, e Carmen Fortes. Edição de Ana Del Monte e sonoplastia de Caleb Pacheco. Até a próxima!